Desacelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Informação, música, entretenimento.
93-623-6651. WhatsApp 19-99901-7097.
Esta é a Jovem Pan.
Estudar com bolsa de estudo 100% gratuita. É isso mesmo que você ouviu. O Senac São João da Boa Vista oferece cursos gratuitos em diferentes áreas para você fazer e se destacar no mundo do trabalho. São cursos livres e técnicos para você escolher o que faz mais sentido na sua vida. Ah, e não precisa fazer prova para receber a bolsa. E todo o material usado nas aulas é por nossa conta, hein? Acesse agora mesmo sp.senac.br/São João da Boa Vista e confira as condições. E aí, quer fazer? Senac.
A melhor rádio toca a melhor música.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
Jovem Pan.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Jovem Pan Regional, segunda edição. Oferecimento Neolut Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes. Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Fastback Turbo 2026 a partir de R$ 113.990. Somente na Via Mondo Fiat.
Oito e 35, de volta para o segundo bloco aqui do Jornal da Manhã, segunda edição desta segunda-feira, dia 4 de maio, aproveitando para dar um abração lá pro Guilherme Alcântara e toda a família. O Gui, que inclusive correu, chegou na minha frente na corrida do 1º de maio, viu? Parabéns, Gui. Tá certo que eu corri com a Carol, né? Tô acompanhando minha esposa, tô fazendo ela dar pegar um gosto para a corrida, mas o Gui foi muito bem, correu bastante. Assim como todos os outros corredores que a gente já falou aqui, já destacou. A Ju, Serra, enfim, ganhou medalha. O pessoal lá do Rubinho. Nossa, tinha muita gente. Ju Almeida. Tinha muita gente legal. Ô, Du, bom dia. Tudo bem? O Du dessa acabou pulando, né, Du?
Bom dia, Du. Bom dia, Brunão. Bom dia, ouvintes. É, não consegui fazer a inscrição. Aí não ia no dia lá. Acabei não indo pra correr lá sem ter feito a inscrição. Mas falaram que mudou o percurso também, né?
Mudou, Du. Inclusive, aqui eu até tava para comentar, coincidentemente, um ouvinte nosso acabou de mandar uma mensagem aqui. É, esse ano, depois de 2 anos em que a corrida saía do 1º de maio e passava pelo centro, voltou a um trecho tradicional da corrida, que passa ali pelo Durval Nicolau, então saiu do 1º de maio, foi até lá no alto do SESI, na saída ali do Maestro Mourão, entrou para a Avenida Nova, que desce para o Jardim Industrial, de novo, Jardim Industrial ali, o Nosso Senhor de Fátima, Durval Nicolau, enfim, passou pelo Recanto do Jaguari, retornando para a praça. Gostei muito, aliás, do trajeto ali, então foi bem bacana.
Foi menos subida, menos descida?
Eu achei, Du, particularmente algumas subidas mais em subida, mas ela é curta, depois você consegue recuperar mais rápido, diferente da corrida que passava no centro, que tinha aquelas corridas aquelas subidas longas, por exemplo, a do Fórum, enfim. Mas foi bem legal, foi super legal. Inclusive, eu ia comentar aqui, né, a gente tem falado muito sobre aquela questão do lixo ali no Recanto do Jaguari, cobrando nossas autoridades para uma limpeza. E eu passei, a corrida passava justamente ali em toda a volta na parte baixa ali do Recanto do Jaguari, próximo à mata, e estava limpo. Então a gente fica contente que a Jovem Pan tem colaborado, e a Denise Helena, ouvinte aqui da Jovem Pan, uma das que já tinham comentado dessa situação, mandando aqui, agradecendo a Jovem Pan e a todos por ter feito a limpeza lá, e a gente colaborando e tentando contribuir com a nossa sociedade, com os bairros, com os nossos moradores. Valeu!
Aí é uma corrida super tradicional ali também, né? Legal, eu queria ter participado muito, acho que muita gente queria, mas não foi online esse ano, né? Então, para mim, ficou um pouco difícil de ir lá, tem um horário específico, acho que fecha às 5 horas da tarde.
Como é uma corrida gratuita e voltada mais para os moradores aqui da cidade, né? O incentivo é para que a maioria, pelo menos, seja da cidade. Quando abria a via online, tinha muita gente que já ficava esperando, e aí os moradores da cidade, que às vezes não conseguia fazer, perdiam. Então, colocando como presencial, foi uma forma aí, pelo menos encontrada pelo diretor Rodolfo, para que valorize quem é da cidade e consegue ir lá pessoalmente, entendeu, Du?
A sugestão é só aumentar o horário de atendimento, né? Sim. Porque a pessoa sai às 6 do trabalho, né? Não acaba não conseguindo fazer a inscrição ali. E tem que ser a pessoa mesmo, não tem jeito de não ser.
Não pode ser para terceiro.
Como tem que ser a pessoa, eu acho que até aí tudo bem, né? A pessoa ir lá, tudo só ampliar, ter uma coisa mais flexível ou algum outro local de inscrição para a gente conseguir ir. Mas é uma festa maravilhosa, corrida maravilhosa, todo mundo falando bem. Não tem, a única sugestão seria essa mesmo, de
ter durante esse período horas, da inscrição. Vamos sugerir isso, então, ao
porque
diretor de esportes.
É rápido também, né? Esgota em 2 dias, tudo.
Esse ano, acho que em 2 dias já estavam com as inscrições esgotadas. Ó, serviço jurídico gratuito atende a população de baixa renda. Boa notícia, moradores de São João e Águas da Prata, com renda familiar de até 3 salários mínimos, podem acessar atendimento jurídico gratuito por meio da Clínica de Práticas Jurídicas da Unify. O serviço é voltado a quem não tem condições de arcar com os honorários dos advocatícios e busca orientação ou encaminhamento diferente aí em áreas do direito. Em funcionamento desde o início do ano, em nova sede, a clínica retomou os atendimentos em janeiro após o período de férias acadêmicas e agora o espaço opera de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 5h40 da tarde, próximo ao campus principal do Centro Universitário da Unify, que fica na Avenida Dr. Oscar Pirajá Martins, número 197. Então, quem precisa, que se enquadra dentro aí deste todas essas recomendações, pode ir lá procurar, então, e resolver seus problemas jurídicos de graça, tá bem? 8h41, Bruno, segunda-feira é dia de Dani Cassucci, né? Hoje a gente vai trazer uma informação. Deu uma travadinha? Então tá bom. A gente já vai só rapidinho daqui a pouco retomar esse tema, porque nós vamos trazer aquela matéria do Papa, Brunão. Daqui a pouco a gente vai. Vamos trazer aquela matéria do Papa que fala sobre a questão da liberdade de imprensa. Do ontem foi celebrado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e a gente tem visto o mundo afora e Brasil, né? Principalmente com os nossos amigos do STF, aquela questão de que a gente pode falar menos quando desagrada eles. Então, quando a gente desagrada, aí é fake news. Tem o caso do Zema, muito recente aí, que fez lá a sua crítica e agora estão querendo processar, enfim, está uma disputa jurídica aí. E o Papa, ele comentou sobre essa questão mundo afora, o que a gente tem passado.
Neste domingo, o Papa Leão XIV celebrou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, condenando as violações que ocorrem em todo o mundo. No final da oração dominical dessa semana, na Praça de São Pedro, o pontífice afirmou que o dia destacava tanto a importância do jornalismo independente quanto as crescentes ameaças enfrentadas pelos repórteres.
Hoje celebramos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa promovido pelo Unesco. Infelizmente, esse direito é frequentemente violado, às vezes de forma flagrante, outras vezes de maneiras mais veladas. Lembramos os muitos jornalistas e repórteres que foram vítimas de guerras e violência.
O Papa incentivou os fiéis a lembrarem dos profissionais de comunicação que perderam a vida na busca da verdade, particularmente em áreas afetadas por guerras. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado em 3 de maio, tem como objetivo demonstrar apoio às organizações de mídia que sofrem pressão ou censura e homenagear os jornalistas que morreram no exercício da profissão. Em discursos anteriores, o líder da Igreja Católica descreveu o jornalismo como um pilar da sociedade e da democracia, classificando a informação como um bem público. O pontífice agradeceu aos repórteres por compartilharem a verdade, afirmando que exercer o trabalho jamais poderia ser considerado um crime, e reforçou o pedido à libertação de jornalistas que foram detidos ou processados injustamente.
Muito bem, a gente até estava comentando, né? Esse Papa, ele é mais discreto, né? Ele é bem discreto, né, Du? E aproveitou, então, esse dia aí, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, para estar comentando, falando um pouco do que tem acontecido no mundo afora aí. O que, que você pensa sobre a liberdade de imprensa? A gente vive ou não vive livres para falar o que pensa?
Eu acho que sim. Eu acho que quando se trata de STF, não, mas... A questão de você dar a sua opinião, né? E a pessoa se sentir, às vezes, ofendida, ela tem que pegar e... Opa! Caramba. Tem que pegar e... e entrar na justiça. Quando a gente pega a primeira, segunda instância, a gente tem uma justiça mais... Né? Um juiz de formação, que prestou concurso, que estudou para isso. Então, é um outro contexto, né? De avaliar esse tipo de situação. Agora, quando a gente vai para o STF, aí a gente sabe que é totalmente politizado, né? As pessoas são colocadas lá por relações políticas e eles estão levando isso para dentro do STF, infelizmente. Mas a nossa esperança são esses juízes, né? Que a gente tem aqui em primeira, segunda instância, que acabam, né, sendo completamente diferente aí. E eles têm, sim, a maioria, né? Tem, sim, essa questão de, né, imparcialidade, de olhar o caso, né? Então, acho que é isso. A gente... consegue. O problema é quando a gente, é o que você falou, quando a gente trata dos figurões ali, né? Mexe com políticos, aí eles sentem ofendidos, aí entra no STF, ou o próprio STF. Esse pessoal, eles se acham acima da lei. E aí que é o problema, né?
Ô, Du, nós tivemos aí, no fim da semana passada também, uma movimentação na política, questão da dosimetria. Eu gostaria que você aproveitasse também, muito ouvinte da Jovem Pan, que às vezes... acompanha aí não só a rádio, TV, jornal, e viu, né, e foi muito falado. Gostaria que você explicasse um pouco o que é e o que aconteceu com essa questão, porque mostra mais uma derrota do governo Lula diante dessa corrida eleitoral, né? Nós já tivemos na semana passada a questão do Messias lá também, que não conseguiu o cargo no STF, agora... Esse veto, enfim, o que está acontecendo e que movimentou tanto a questão da direita e da esquerda na semana passada?
Eu acho que é mais a questão do governo mesmo, né? Não é nem tanto direita e esquerda, o governo perdendo força. A gente vê que são assuntos que toda a sua equipe, eles pegam, eles têm algumas pautas que são importantes para eles, e aí eles pegam e vão soltando emenda para os deputados, para os senadores, para votar o que eles querem, né? E por isso que você vê que a maioria, você vê o Centrão, quando a gente fala que o Centrão é interesseiro, é isso. Então chega o governo, fala: ó, vem cá, ô Centrão, ó, tô emendas para você mandar lá para sua base eleitoral. Então aí esse pessoal vota completamente tudo que o governo quiser, fala amém para tudo. O que a gente está vendo agora é que mesmo com todo esse gasto, esse empenho do governo, gastando emenda, né? Gastou 3 bilhões, depois mais 4 bilhões, são números absurdos, para tentar convencer eles a votar tanto num caso quanto no outro, né? O caso do Messias e da dosimetria, o governo perdeu. E isso é um sinal muito grande, né? Quando que o Congresso vai contra o governo? É quando ele vê que, né, eu acho que são duas situações aí. Ou está próximo da eleição e ele está vendo que o governo está perdendo força eleitoral, né, ou seja, está com uma rejeição muito alta, então ele acaba não indo para a mesma linha do governo, faz oposição, que eu acho que é o que está acontecendo, né? Ou num outro caso de como é que fala? De ter uma disruptura aí de pauta completamente, né? Eu não sou mais alinhado com esse governo. Então, acho que está acontecendo muito isso, o governo perdendo força, o governo perdendo essa, como é que fala? Esse pancho eleitoral, né? Tá todo mundo cada vez mais falando mal do governo atual. Então, isso aí, quem quer reeleição falou: peraí, não vou sujar meu nome, não. Preciso me descolar. É o pessoal pulando do barco, que a gente fala. Sim. Tá saindo fora.
É, basicamente, no caso, então, só para a gente contextualizar, na semana passada o Messias tinha sido indicado pelo governo para uma cadeira no STF e o Senado barrou, votou contra. E no caso da dosimetria, era um projeto, né, aprovado, que se unifica apenas para os crimes como abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. O que isso ia acontecesse, passasse, iria adotar penas mais graves, né, pro pessoal envolvido no ato de 8 de janeiro. Ou seja, ele queria agravar, no caso, esse projeto, ele não enquadra o pessoal em crimes dessa forma, o que reduz as penas. Enfim, acho que deu para entender um pouquinho.
Aliviar, em vez de aliviar. Eles não vão pegar e falar que não tem nenhuma punição, eles vão dar uma punição mais
menor.
Leve. Então, isso. Não é nem absolver o pessoal disso e também não classificar como um...
Se eles fossem enquadrados com abolição violenta do Estado de Direito ou golpe de Estado, eles teriam uma pena muito grave. Então, na verdade, eles vão ser enquadrados apenas com crimes ali de menor potencial, entre aspas, no caso que eles quebraram, enfim, é isso, né, Du?
Deve ser vandalismo,
Vandalismo, né, tipo coisa. Alguma coisa nesse sentido.
Não é uma anistia, mas também não é um golpe de Estado, né? Porque você...
Isso.
Enfim, tem várias linhas de raciocínio, mas uma das linhas de raciocínio é o quê? Poxa, como que vai dar golpe sem arma, sem força armada, né? A população... invadindo um lugar que não tinha malemate a segurança sumiu, né? Você vê os vídeos ali, tinha um segurança, ou nem segurança tinha, dos vídeos que apareceram, né? Porque muitos vídeos sumiram também.
Sim.
Então, pô, mas como assim o pessoal vai dar golpe de Estado, sem arma, sem nada, né? A população não está tomando poder, né? Eles estão invadindo um espaço público e vandalizando. Na verdade, foi isso que eles fizeram, e aí estão se enquadrando nisso, entendeu?
Então está explicado. E esses dois atos demonstram
como... E o Messias, na verdade, acho que foi mais de 100 anos, né, que nunca foi negado uma indicação no presidente. Então isso é um sinal muito forte, né, de que o Lula, né, e o governo não tá bem. Né? E esse pessoal não dá ponto sem nó.
Sim.
Né? Então, se eles estão pulando o barco do Lula...
É porque alguma coisa eles já estão percebendo.
É, porque ali era mais um soldado Lula, né? E não é diferente dos outros que ele indicou. Do advogado dele lá, como é que chama? Como é que chama o advogado dele?
Do Zanin.
Não é diferente do Zanin ou dos outros que ele, sim, acabou indicando ali. É tudo do Dino.
É tudo da mesma
linha, né? Linha. Se bobear, Zanin e Dino é muito pior até do que o Bessias. Né? É que ele tem uma... O que eu vejo é muito isso, né? Não dá para falar qual que é pior, qual que é melhor. É a mesma linha, o mesmo grupo, a mesma conduta. É mais um soldado dele lá dentro, que é fazer o que ele precisasse. Mas o pessoal pulou fora e falou, peraí, a gente não pode...
Aceitar isso.
Tanto que ele está cogitando em fazer o quê? Em colocar isso depois da eleição. O próximo depois da eleição. Por quê? Porque aí depois da eleição já não tem essa preocupação dos senadores, né? De serem reeleitos.
Teoricamente, quem foi, quem não foi, não foi, e aí eles fazem a escolha com um pouco mais de tranquilidade. Aproveitando aqui, ó, Paulo Alves Feitosa, muito bom dia, professor Hugão também, bom dia, viu? Obrigado aqui pela sua audiência, lembrando que você pode participar conosco ou pelas nossas redes sociais, Facebook Jovem Pan São João 95.9 FM, ou pelo nosso YouTube, que é o Jovem Pan São João. Jaqueline Tenório, tá? Deveria colocar alguns locais comerciais para inscrição. Ah, sim, a Jaqueline falando aqui sobre a questão da corrida. Ô, Jaque, vamos conversar com o pessoal, vou passar a sugestão aqui, quem sabe, para o ano que vem, a gente pense e ajude eles a fazerem de uma forma diferente as inscrições para poder aí ajudar quem não tem, assim como o Du falou, condições de ir até pessoalmente, tá? Francisco...
Eu queria falar assim, é um evento maravilhoso, parabenizar a prefeitura, tem que manter isso, parabenizar o Departamento de Esportes.
São ajustes, né, Du?
É um evento que tem que manter, a corrida é importante, muita gente quer participar, e isso, né, teve problema? Eu não vi nenhum problema, isso é uma sugestão de melhoria, tá?
Sim.
Não é, não tô...
Não, com
parabéns,
certeza.
Parabéns, isso tem que continuar.
Mas a Jaque aqui dando uma ideia também, de repente, de tentar ajustar isso aí. Vamos conversar com o pessoal. E o Francisco Chicão vai, Santo Antônio, líder absoluto do Campeonato Amador de São João, o único invicto até agora. A gente volta daqui a pouco, viu, Chicão? Para a gente falar sobre futebol amador. Antes de sair para o intervalo, rapidinho, ó. Pessoal que não fez o imposto de renda ainda, atenção, a menos de um mês do fim do período da declaração do imposto de renda, apenas 57,8% fizeram aí a inscrição. Falta muita gente, pô, é metade praticamente, né? Quase metade ainda precisa fazer o envio com prazo que se encerra no dia 29 de maio, às 11h59 da noite, tá? Até ontem, o fisco havia recebido 18.551.794 declarações. Então, o que equivale quase à metade aí dos contribuintes que devem mandar. Você pode fazer aí pelos meios já conhecidos, que é pelo site, pelo gov.br, ou procurar o seu contador, e devem declarar os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025. Outro prazo que está se encerrando, e é depois de amanhã, é o prazo para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral para você poder votar esse ano. Mudança de endereço, corrigir problemas no seu título, pagar se você está devendo algum débito, enfim, para que você tenha o título liberado e para que você possa participar do pleito, tá bom? 8h54, intervalo rapidinho e a gente volta no terceiro e último bloco para falar de esporte.
Este é o Jornal da Manhã Jovem Pan Regional, segunda edição. Oferecimento Neolut Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes. Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Fastback Turbo 2026 a partir de R$ 113.990. Somente na Via Mondo Fiat. Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Via Mondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$ 51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Em projetos residenciais ou comerciais, iluminação faz toda a diferença na valorização de cada ambiente. Na Neolut, além de incríveis linhas de iluminação, você tem visitas sem compromisso e assessoria com profissionais especializados. Loja climatizada, estacionamento e atendimento diferenciado. Neolut, tudo de novo em iluminação. Avenida Durval Nicolau, 419, em São João da Boa Vista. Visite nossas redes sociais.
Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
Esta é a Jovem Pan
95,9.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia, junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Quer abrir no CNPJ e começar a empreender com segurança? Na Sicomp, a gente cuida de tudo. Abertura, regularização e suporte contábil. Rápido, sem burocracia e com atendimento humanizado. Fale com a gente no WhatsApp 19 99496-0790. Ou faça uma visita. Rua Antonina Junqueira, 216, Centro São João da Boa Vista. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Sicomp, gestão avançada.
Você. Conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Jovem Pan Regional, segunda edição. Oferecimento Neolut Iluminação.
Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Fastback Turbo 2026 a partir de R$ 113.990. Somente na Via Mondo Fiat.
Muito bem, de volta ao Jornal da Manhã, segunda edição. Agora sim, para trazer a participação de toda segunda-feira da nossa colunista Dani Cassucci. Hoje ela fala das leis que protegem as crianças e nossos adolescentes.
Pessoal da Jovem Pan, tudo bem? Meu nome é Dani Cassucci, sou advogada e professora. E em continuidade à série sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje eu trago para vocês, de maneira rápida e simplificada, algumas legislações complementares que têm influência na aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por óbvio que a lei está em vigor já faz um tempo, então, de acordo com as necessidades, de acordo com a evolução que a sociedade tem, algumas outras legislações vêm para complementar e para melhorar a aplicação e a eficácia de determinada lei. É o que acontece com essas leis que eu vou mencionar para vocês. A 13.010 de 2014 protege crianças e adolescentes de qualquer educação que envolva violência. É clássica lei da palmada. Também não posso ter nenhuma educação que tenha degradação física, moral ou psicológica em face da criança. Adicionou 3 artigos ao Estatuto da Criança e do Adolescente e é também conhecida como Lei Menino Bernardo. A 13.798 de 2019, que institui a Semana Nacional da Prevenção à Gravidez na Adolescência, é uma política pública que pode ser utilizada por muitos projetos por aí que estão em andamento, que queiram fazer essa conscientização nas escolas, e também as escolas estão uma semana inteirinha dedicada à proteção, prevenção, aliás, da gravidez na adolescência, que a gente sabe que é um período super difícil, super, né, uma idade tenra, então pode ser aí uma questão super complicada e de difícil administração para as adolescentes. A 13.812, que alterou a idade mínima para viagens de crianças e adolescentes sem acompanhamento de responsável de 12 anos para 16 e também criou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. A 13.824 de 2019, que vai permitir a reeleição dos conselheiros tutelares por vários mandatos consecutivos. A 14.154 de 2021, que altera o artigo 10 e define um rol mínimo de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho. Olha que importante que é. Então, você tem direito, né? O teste do pezinho é super importante e hoje nós temos inclusão de outras doenças que devem ser rastreadas. Também a 14.340, que acresce ao artigo 157, parágrafos 3 e 4, modificando procedimentos em relação à alienação parental, que é um tema super delicado e que tem bastante coisa para ser dito, estabelecendo procedimentos adicionais para a suspensão do poder familiar. Por fim, a 14.344 de 2022, que altera diversos dispositivos. E por quê? Porque ela é centrada em mecanismos voltados para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar. Então, nela tem previsão de local de assistência, de instruções para atendimento da autoridade policial, medidas de urgência para proteção às vítimas e ainda promoção de programas educacionais, dentre outras medidas. Então, altera diversos dispositivos, para vocês entenderem como é importante. E aproveitando, que é falar um pouquinho mais dessa lei da palmada, os artigos 18A e 18B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foram incluídos pela lei da palmada, garantem às crianças o direito de serem educados sem castigos físicos ou tratamentos cruéis e degradantes. E como que é essa questão do castigo físico? É uma força física causadora de lesão e tratamento cruel ou humilhação e ainda também ameaça. O conselho tutelar pode aplicar medidas protetivas aos responsáveis. Então, eles têm direito à educação saudável, sadia, e isso deve ser zelado pela sociedade, pela família e também pelo Estado. Quais medidas o conselho tutelar pode aplicar nessa lei da palmada, que foi muito falada na época e algumas pessoas ficaram até indignadas? Encaminhamento ao programa oficial de proteção à família, tratamento psicológico ou psiquiátrico, cursos ou programas de orientação e advertência. A regra vale para pais, integrantes da família, ampliada também para responsáveis ou agentes socioeducativos. E qual que é a diferença de maus tratos e de tortura, que é importante também a gente falar? Em que pese os artigos mencionados, né, o 18A e o 18B, foquem em medidas educativas e protetivas, o uso de castigos físicos. Pode também configurar o crime de maus tratos previsto no artigo 136 do Código Penal. Ou, em casos mais graves, pode também configurar crime de tortura, sujeitando os agressores às ações civis e penais. Um beijo, pessoal, e até mais.
Muito bem! Como toda segunda-feira, o ouvinte Jovem Pan ficando sempre muito bem informado com as notícias, as análises e essa discussão do tema deste mês, inclusive, violência contra a criança e o adolescente. Vamos falar de esporte agora? Tivemos rodada do futebol amador de São João da Boa Vista neste final de semana e o Santo Antônio, 100% líder da competição. Mais uma vitória importante, acabou aí desbancando todo poderoso JCN num jogo que começou quente, viu? Teve de tudo. O Santo Antônio venceu por 4-2. No jogo anterior, em que jogaram Pé Vermelho e Esportiva, o Pé Vermelho saiu na frente. A Esportiva virou. No último minuto do lance do jogo, a Esportiva acabou tomando o gol de empate e aí acabou perdendo a chance de pontuar mais. Mas continua bem também. Botafogo e Guarani empataram em 1-1. Olaria São Pedro conseguiu um bom empate com o Durval. Ressolagem também fez um bom jogo, 1-1 contra o Pratinha. E o Mantiqueira conquistou sua primeira vitória 3-1 frente ao Cruzeirinho. E a competição ficou da seguinte forma, então, na primeira divisão. Grupo A, líder isolado Santo Antônio, o único 100%, seguido de Esportiva, Sanjoanense, JCN e Mantiqueira. São os quatro que hoje se classificam. Durval, Ressolagem Boa Vista, Pratim e Guarani, no grupo B, são os quatro primeiros colocados. O Amadorzão pegando fogo, Du.
Ah, gostoso demais, né? Vai chegando, você vai andando o campeonato, vai tendo essas situações aí, os times vão se encaixando. E a gente vê jogos emocionantes com decisão no finalzinho, não pode relaxar.
Ontem deu gosto de ver, viu? Eu trabalhei no jogo do Pé Vermelho de Esportiva e, rapaz, que jogaço que foi, viu? Aí é a movimentação. Aliás, eu tava conversando no final de semana, tive na Esportiva e tava tarde, sem muito o que fazer, fiquei por aqui no feriadão, né? Aí fui lá tomar um Guaraná com meus amigos na Esportiva, sentei, tava tendo o jogo dos veteranos lá, e é gostoso, porque ali você encontra muita gente. E a gente tava falando sobre a questão do futebol amador, que muita gente recrimina, ah, pra que ficar gastando dinheiro com essa porcariada aí? Esse negócio de futebol aí só dá trabalho pra polícia. Aliás, polícia faz muito tempo que a gente não tem registro de nenhuma confusão, tá? Que fique claro. Mas, Du, e aí a gente começa a ouvir algumas histórias de times. A gente, num campeonato que a gente fala que tem jogadores que recebem salário, tem jogadores, inclusive, que vivem, ajudam a criar as famílias com o salário do futebol, tá? Outros times ajudam, por exemplo, eu sei de uma equipe, até pediu para que a gente não comentasse, mas ao invés de dar salário pro jogador, ajuda a pagar a faculdade, cara. Entendeu? Assim, ajuda famílias carentes. Então, tem o lado, claro, da competição, mas o futebol amador tem um lado social também que muita gente desconhece. Então, eu sou um defensor aqui do futebol amador, acho que movimenta o comércio no entorno dos campos, movimenta aí essa questão financeira de ajuda para pessoas que às vezes precisam, e tem essa questão social também. Imagina, um atleta se formando aí, jogando futebol para algum clube. Então, fica o registro aí.
Quem falou isso, né, de por que gastar dinheiro? Acho que esporte é um grande investimento, né? Qualquer que seja o esporte, então a gente pega o amador, né, que tenha cada vez mais investimento. Eu gosto muito quando eu vejo dinheiro aplicado em qualquer modalidade esportiva, em cultura. Eu acho que isso, um retorno para a sociedade, é imensurável. É muito mais do que só isso, entendeu? É muito mais do que só pagar a faculdade, é muito mais do que pagar o salário, é muito mais do que o entorno ali tá recebendo, né, tá desenvolvendo. É muito mais que isso. Tem coisas que a gente não mensura. Quando a gente vê uma criança assistindo um jogo e vibrando com aquilo, né, e estando no ambiente de esporte, isso aí não tem preço. Então, não tem preço. Ela pegar um gosto pro esporte. E isso, né, é uma conversa de família. Podia estar conversando um monte de coisa ruim. Conversa sobre o campeonato amador. é um entretenimento, é uma coisa boa, uma coisa positiva, faz bem para a saúde. Não tem preço essas coisas. Então, pois acho é. Que né, esse tipo de situação, para que gastar dinheiro com isso, acho que nem faz muito sentido. Né? Primeiro que quem tem dinheiro gasta como quiser e que bom que estão gastando com esporte. Eu acho, eu dou graças a Deus que estão investindo em esporte. Aí eu acho que eu vejo muito isso, sabe? Eu acho que transcende muito. É, a gente era assim, né, Du? A gente tinha ambientes de esporte, a gente viu o pessoal jogando, seja tênis, seja futebol, seja natação. E isso, a gente acabou praticando aquele esporte por conta disso.
Com certeza.
Né? Então, igual a corrida lá. Imagina quanta gente que não foi assistir corrida da 1º de maio que não falou, nossa, ano que vem eu quero ou vou começar a correr.
Sim.
Ou que não correu a primeira vez dessa vez, entendeu?
Ô, Du, e eu vejo pelo meu filho, por exemplo, esse final de semana, né? A gente ficou muito próximo e ele tava. A gente fez várias atividades no final de semana. É, bicicleta. Ele foi comigo no jogo do Amador, enquanto eu estava trabalhando, ele ficou ali assistindo, me ajudou também. E aí depois, no sábado, a gente teve na sexta-feira que teve a corrida, enfim. Então, o Du, mostra que a criança que está envolvida nesse meio, ele foi pegar o celular, tipo, à noite para responder uma mensagem que a mãe dele tinha, uma mensagem que ele tinha esquecido, ela estava brava porque, enfim. De qualquer forma, mostra que o esporte pode ajudar nessa questão de afastar a criança da tela. Então, crianças que ficam todo momento em videogame e tudo. Ele nem relou, por exemplo, no aparelho celular dele, que a gente tem uma briga sempre grande para que ele não faça isso. Conhecendo pessoas boas e vendo que o ambiente, né, pode proporcionar e propiciar outras experiências aí. Então, por isso que a gente sempre fala aqui do Amador. Ó, 9:09, 9:10 quase 9:17. Por falar em 17... 17º é a posição do Corinthians depois dessa rodada. Tá. Me olhou espantado, por quê, Brunão? O ouvinte que tá aí falou assim, que ele tá... Calma, é quase 9:17. 17 é a posição do Corinthians depois da última rodada, em que ele tomou 2-1 do Mirassol, o São Paulo num empate michuruca com o Bahia, 2-2, e o Palmeiras também empatando com o Santos. Vitória do Santos praticamente, né? Porque empatar com o Palmeiras é um bom resultado. Du, análise dessa rodada após aí mais um domingo de Campeonato Brasileiro.
É, o Corinthians tinha que ter ganho do Mirassol, né? Tinha que ter colocado 3-0 no Mirassol. Perder pro Mirassol fora de casa, não tem justificativa nenhuma.
Isso é sacanagem, né?
O quê?
O Mirassol hoje é um dos times que tem feito...
Não, ele foi ano passado, né? Do hoje já não tá assim.
Ah, mas...
Antes. Então o Corinthians tinha sim que ter ganho do Mirassol. O Santos empatar com o Palmeiras foi uma, né, no contexto geral, uma super, lá ainda, né? Lá no Allianz lá.
Pro Santos foi um ótimo resultado.
Foi excelente, né? Até teve chance de marcar mais gols o Santos, mas depois no final perdeu força. O Palmeiras teve chance também de virar o jogo. Até marcou um gol ali no final, né? Que foi anulado porque bateu na mão de algum atacante ali, do Arias, né? Acho que bateu na mão do Arias. E, enfim, anulado certinho.
Então, inclusive, o empate, é, muito bom, inclusive, porque com o empate, o Santos segurou a 16ª posição e não entrou na zona do rebaixamento, né?
Uhum.
Então, saiu, né, na verdade, e deixou pro Corinthians essa bomba.
É. E o nosso tricolor tinha que ter ganho, né, do Bahia, né, cara?
Pois é.
Tinha em todos, com todos os sentidos, no contexto mais amplo, por estar jogando em casa... Né, tinha que ganhar do Bahia, não ganhou do Bahia. Daí você olha no jogo, tomou um gol nos acréscimos, um gol tonto, parece até.
Bobo, né? O Rafael.
Falta de atenção do zagueiro, do Rafael, de todo mundo, cara. Então, assim, São Paulo, infelizmente, nós temos que dar graças a Deus que está em quarto.
Mas mantém-se na quarta colocação.
Era para estar lá com o Santos e com o Corinthians brigando ali. Sorte que tinha o Crespo no começo, encaixou o time. E a gente tá com esse fôlego aí.
Dos irregulares.
O futebol que tá apresentando tá péssimo.
Se a gente pegar aqui os últimos resultados, os 5 últimos resultados dos clubes, dos irregulares, que vai aí, ó, do quarto até o 11º, 12º mais ou menos, irregulares que eu digo assim, ganha duas, perde uma, empata. Então, assim, muito parecido, o São Paulo é o melhor dos irregulares. E a diferença aí, então... É o que mantém a diferença, é que o São Paulo conseguiu a vitória e o empate na sequência, o que mantém ele, pelo menos, entre os 4 primeiros colocados. Palmeiras é líder, o São Paulo em quarto, O Santos vem na 16ª e o Corinthians na 17ª colocação, momentâneo. Por enquanto, voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro dos Clubes de São Paulo no final de semana, no próximo Dia das Mães. Porque nesta semana nós já temos de novo Sul-Americana. Vamos ver os brasileiros que jogam. O Atlético joga amanhã, Grêmio também, o Santos também. O São Paulo joga na quinta-feira, às 19h, contra o Rings, aquele time horroroso, né, que o São Paulo sofreu aí, mas de qualquer forma, na quinta-feira, tá? E pela Libertadores também voltam a jogar os times de São Paulo, Palmeiras, amanhã às 19h, e o todo poderoso, mais ou menos, Timão. Tá até travou, né, porque não tá tão poderoso assim, né? Joga contra o Santa Fé, embora, como o Brunão me lembrou aqui, continua líder. Tem Sul-Americana, tem Libertadores e o Du dando uma olhadinha aqui pra torcer pra quem.
São Paulo vai jogar contra esse O'Rings lá, né?
É.
Não sei não, tem que ganhar, né? Mas se aqui foi sofrido, imagina lá.
É, pois
esse
é.
Esse futebolzinho meia boca de São Paulo aí.
Pode bobear, não. O O'Rings é o segundo colocado, apenas um ponto de diferença do São Paulo, né? São Paulo que ganhou duas, empatou uma, e o O'Rings, ele ganhou duas partidas e perdeu uma.
É, o São Paulo tá mal demais, né? Muito mal. Muito ruim. É triste falar isso, mas...
É, teve a lesão do Lucas.
Sem Lucas, é o time, né?
Ó, só pra você ter uma ideia, o O'Rings é o quarto colocado no campeonato chileno, viu? A Liga da Primeira do Chile é o quarto colocado. Tá com 5 pontos de diferença do Colo-Colo, que é o líder.
Você fala os outros times, você tirando o Colo-Colo, fala outro time do Chile aí, a Universidade Católica do Chile só.
Ah, não, tem o...
Colo-Colo.
Ah, a Universidade do Chile, tem a Católica. É, mais um ou
você
outro
fala
aqui.
Desse, é clube deportivo.
É, tá mal.
Chipaca, não
o
dá.
Chile também tá sofrendo muito.
Pelo
com...
amor de Deus, não tem time lá, assim, é, tudo bem, deve ter um, dois times lá, mas...
Ô, Du, Campeonato Brasileiro, Campeonato... aí da Sul-Americana, Libertadores, destaques aqui na programação da Jovem Pan, já para a gente ir para a fase final do nosso programa. Mais uma semana aí que promete, né, Du? Com certeza, e a gente deseja para todo mundo muito sucesso aí e que a semana tenha muitas coisas boas.
Não, com certeza, né? Você que está ouvindo aí, que tem uma semana abençoada aí, segundou, né? Vamos com tudo nessa segunda-feira aí, produzir bastante, né? Fazer... conexões, fazer amizade, vamos espalhar energia boa pelo mundo aí, que isso retorna pra nós.
Com certeza. Maria mandando um beijo pra todo mundo, valeu Maria, beijão, viu? Maria Gabi,
um beijo,
aqui
Gabi,
acompanhando a programação também. Valeu, Duzão, então, até amanhã, tá?
Estaremos aí amanhã, uma excelente segunda-feira pra todo mundo aí.
Combinado.
Vai São Paulo.
Vai São Paulo, vamos tentar, vamos devagarzinho.
Não sei pra onde que vai, mas vai.
Sofremos por aqui sempre. Brunão, obrigado, viu? Boa semana pra você também. Trabalhos técnicos de hoje e de sempre. Aquela competência que a gente já sabe. Fora o café dele, que é 100%. A gente já começa o dia animado, tá? Pra você que nos acompanhou aí de casa, no carro, no trabalho, também muito obrigado, viu? Uma ótima semana pra você. A gente volta a se falar, a se encontrar aqui na Jovem Pan amanhã, a partir das 8 da manhã. Até lá!
Termina aqui o Jornal da Manhã, Jovem Pan Regional, segunda edição. Oferecimento Viamundo Fiat. A sua marca agora em São Paulo. Fastback Turbo 2026 a partir de R$ 113.990. Somente na Viamundo Fiat. Neolut Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes. Em projetos residenciais ou comerciais, iluminação faz toda a diferença na valorização de cada ambiente. Na Neolut, além de incríveis linhas de iluminação, você tem visitas sem compromisso e assessoria com profissionais especializados. Loja climatizada, estacionamento e atendimento diferenciado. Neolut, tudo de novo em iluminação. Avenida Durval Nicolau, 419, em São João da Boa Vista. Visite nossas redes sociais. Atenção, a maior de Minas Gerais chegou. A Viamundo Fiat agora está em mais 4 cidades: São João da Boa Vista, Mogi Mirim, Itatiba e Itapira. E já chegamos com o SUV mais barato do Brasil. Fiat Pulse, apenas R$ 99.900. Acesse viamondofiat.com.br. Viamundo é demais. Viamundo, a sua marca.
Viamundo, a sua marca.
Jovem.
Jovem Pan.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
O futebol virou arte.
Tricampeão! 1994, nos Estados Unidos.
Raça! Superação! Tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol?